Meu caro ouvinte, meu caro internauta, você pode acompanhar essa conversa com o Thiago Valenciano pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá ou na nossa plataforma do YouTube, começando o assunto é política. Hoje, Thiago, queria falar com você o seguinte, isso é meio que um vício, eu estava até comentando hoje de manhã, no meu comentário às 7h50, de que a gente tem um problema, tanto na gestão pública quanto na gestão privada, que é aquela história de que quem assume a liderança, a gestão de alguém, vai suceder alguém, costuma algumas pessoas, não todas, graças a Deus, ser meio personalista, do tipo, eu sou eu, o que eu faço é só meu, e eu não vou dar continuidade, por melhor que seja a obra do meu antecessor, ou qualquer ideia de um rival meu, ou qualquer sugestão de alguém que me sinta ameaçado, eu não vou, porque eu quero centralizar tudo em mim. Aí eu queria te colocar o seguinte, essa lógica serve para a gestão pública, a gente sabe que obra pública parada é a coisa que mais existe no Brasil. Se para hospital, se para escola, estrada, porque foi o antecessor que começou. E a gente tem hoje uma questão importante que é a Covid-19. Você já comentou, por exemplo, de que a ajuda emergencial da prefeitura não é ideia nova. Na campanha, a Coronel Odilene, que concorreu à prefeitura, já tinha falado isso como proposta. O Hospital da Criança está sendo discutido para ser assumido como espaço para combate à Covid. Só que isso não se resolve, se fala até em estender Sobradinho em UPA para colocar gente com Covid-19 lá dentro, mas não se fala de acionar o Hospital da Criança. Que não é uma obra do atual governo, é uma obra efetivamente que surgiu com a Cida Borghetti, do governo do Estado, recursos federais, apoio de deputado, como Ricardo Barros, por exemplo. Tal. Estamos vivendo isso?
Estamos e não estamos, né, Gilson? Tudo bom para você, para os nossos ouvintes da CBN Maringá? Na verdade, assim, o político brasileiro ele tem uma lógica e nas teorias de comportamento eleitoral, geografia do voto, entendimento de como que o eleitor vota, que esse é um dos temas muito importantes da ciência política moderna, eles tendem a acreditar, o político brasileiro em geral, naquela teoria do modelo de escolha racional, de que racionalmente eu ofereci uma benesse para o eleitor e racionalmente ele vai devolver isso em voto, né? Aquela história do toma lá da cá, da troca do voto. Então eu te dou uma obra, te dou um benefício e você devolve para mim o voto em troca. Então racionalmente o político brasileiro imagina muito nesse sentido, de que obra significa voto, de que a benesse entrega vai converter necessariamente em capital eleitoral. E não é necessariamente isso que acontece, porque a gente tem outras teorias que explicam o comportamento eleitoral do ser humano, não é só do brasileiro, do ser humano como um todo. Então é difícil a gente captar a razão do voto, por que, que o fulano de tal vota em quê, como ele escolhe, quais são os motivos que levam ele a escolher determinado candidato. E a tendência no Brasil é a gente acreditar nessa teoria racional de que eu te dou um benefício e recebo algo em volta. Mas não é necessariamente o que acontece. Na eleição passada, por exemplo, o eleitor votou muito em candidatos esperando que nós tivéssemos uma certa estabilidade, que fosse mantido o que estava aí e que necessariamente eu tivesse uma esperança de que a estabilidade viesse. Então, o mote daquela campanha foi outro, não foi necessariamente essa troca em obras. Agora, há uma disputa no espaço político muito forte para saber quem entrega qual tipo de obra e o que ele vai converter, o que ele vai capitalizar eleitoralmente em relação àquelas obras. Eu não acredito, por exemplo, que o eleitor vai votar necessariamente na prefeitura de Maringá, no prefeito de Maringá, no Ulisses Maia, somente porque ele trouxe via governo do Estado, os recursos do meu campinho. Como também não acredito que a pessoa necessariamente vai votar no Ricardo Barros, somente porque ele foi um dos articuladores da criação do Hospital da Criança. Agora, o que precisa, e que é o que a gente carece no momento, e é uma tendência para a eleição de 2022, é o debate de termos pessoas que estão mais preocupadas com o desenvolvimento do Estado e da nação, e também dos municípios, do que necessariamente estão preocupadas com a próxima eleição. Essa é uma discussão antiga já da política e esse ponto do caso do Hospital da Criança, por exemplo, perpassa por isso, porque foi um hospital que nasceu assim, meio sem pai nem mãe, né? Uma criança que nasceu sem pai nem mãe, né? Para aproveitar o tema, e uma criança que nasceu assim num modelo bem diferente, que é a Organização Mundial da Família, que ora foi criticada por conta da obra, outros falando que ela não ia sair, ela acabou saindo. A operação no hospital é uma operação complicada. O ex-secretário de saúde, Jair Beato, inclusive, tinha entrado em rusgas com a administração da obra do hospital. No momento, houve essa tensão envolvendo esses dois lados da obra, né, o município e a Organização Mundial da Família. O governo do estado disse: olha, vou mandar um tanto de dinheiro, mas não vou tomar conta daqui para frente. Então, vocês se virem aí para fazer a coisa andar. Então, quer dizer, é uma obra complexa, mas é uma obra interessante do aspecto político, porque o deputado Ricardo Barros, quanto a ex-governadora Cida Borghetti, o deputado estadual Maria Vitória, que fazem parte da família política que articulou a vinda do hospital para Maringá, eles utilizam isso como uma propaganda eleitoral do trabalho que eles realizaram. Mas também o prefeito Ulisses Maia colocou no seu material de campanha de que o Hospital da Criança é uma das conquistas do seu governo. Então, quer dizer, me parece que quando a obra ela começa a acontecer e a gente não tem garantia de que ela vai ser realizada, ninguém quer ser muito o pai da criança. Mas quando a criança começa a engatinhar e começa a ir para a escola, todo mundo quer ser o dono dela. E, infelizmente, esse tipo de ação a gente precisa começar a combater no Brasil, né? Porque nós temos que aproveitar as boas ideias, temos sim que reconhecer, porque na política existe muita coisa da hombridade, né? Não sei se isso é coisa do homem, né, Gilson, de ser meio vaidoso, de falar, olha, o outro é melhor que o meu. O homem por si só ele disputa, né? Disputa espaços para sempre conseguir ou conquistar a mulher mais bonita. O seu time de futebol sempre é melhor. Aquilo que ele tem entre as pernas, né? Que pode ser o joelho, sempre tem que ser o maior que o do outro, né? Então, assim, a gente tem. O homem disputa por si só as suas próprias vaidades. E essa vaidade ela acaba caindo na política também. Só que isso é ruim para a própria sociedade. É muito ruim para quem está lá esperando que as coisas aconteçam. E não é vergonhoso você falar no debate que a ideia do outro foi a melhor, mas ele quer capitalizar tanta coisa para ele de que às vezes ele esquece que a ideia do outro pode ter sido boa. Então são problemas da política, principalmente do ser humano, que a gente precisa começar a superar, porque senão a gente vai caminhar no mesmo espaço.
Estou com o tempo esgotado, só vou te fazer uma pergunta. Você assistiu O Advogado do Diabo, não?
Eu assisti faz muito tempo já.
Exatamente. Tem um trecho em que o diabo fala assim que o maior pecado do homem, e é onde o homem mais cai em pecado, é a vaidade.
Certamente, certamente, né? Isso é bíblico também, né? E para fechar, Gilson, só uma lembrar a data de hoje, né? 31 de março de 2021. Há muitos anos já nos livramos da ditadura militar, ainda bem. Um ode à democracia.
Complementando, você sabe que amanhã é dia 1º de abril, certo?
Certo.
Hoje me lembra 1º de abril, o dia da mentira.
O dia
É,
20.
grande abraço a você, até nosso próximo encontro.
Até a próxima, Júcio e ouvintes da CBN Maringá.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo Instagram, @ThiagoValenciano, ou no site dele, thiagovalenciano.com.br.